Economia, por Gilson Schwartz.
O tema taxa de juros continua incomodando e o motivo para essa preocupação não é só a economia brasileira. Há uma percepção generalizada de que, pela situação da economia americana, os mercados emergentes voltaram a ser o paraíso dos chamados capitais andorinha. São aqueles investidores que vêm por um prazo curto aproveitar taxas de juros elevadas e podem sair a qualquer momento. Só para dar uma ideia, esse ano o real já se valorizou a coisa da ordem de 25%. E claro que essa valorização do real, portanto uma desvalorização do dólar, torna mais baratas as importações, permite uma aceleração na convergência dos nossos preços para a meta inflacionária do Banco Central, ou seja, funciona para a política inflacionária, mas cria problemas quando a gente pensa nas exportações e principalmente quando a gente pensa nesse movimento financeiro, nessa entrada e saída rápida e que permite ganhos especulativos de curto prazo. O capital andorinha, ele entra, aproveita aquela situação de combate à inflação num país, mas obviamente o objetivo desse investidor é realizar o maior ganho possível no menor prazo. E não é simplesmente observando esse movimento que as coisas vão se resolver, não vai acontecer um equilíbrio natural ao longo do tempo. Depende realmente de decisões de governo. E um exemplo internacional, o que aconteceu agora recentemente, é da Islândia, né? Esse paizinho pequeno que já foi manchete em todos os jornais do mundo com uma crise financeira extraordinária e tomou a decisão de bloquear esse dinheiro rápido, esse dinheiro que entra e sai muito, muito rapidamente, né? Os juros na Islândia também foram elevados pelo governo para combater a inflação e aí começou aquela entrada do capital andorinha. Simplesmente a medida adotada pelo governo da Islândia exige que qualquer investidor que venha com esse objetivo de curto prazo tem que deixar 40% em reserva por pelo menos um ano. Olha isso, um bloqueio dos recursos e a medida, obviamente, visando sobretudo quem está querendo esse investimento especulativo. A lei foi aprovada no Congresso, né, que permite chegar até 75% de retenção desse capital por um período de até 5 anos. Então, aqui no Brasil, existe sempre essa discussão. Afinal, é possível controlar esses fluxos? Seria positivo? Está aí o exemplo da Islândia, que já bloqueia 40% por um ano e aprovou no Congresso. Também é um aspecto interessante na participação do parlamento na definição da política econômica. Ou seja, o investidor vai pensar duas vezes antes de correr para se aproveitar da política anti-inflacionária do governo islandês, na medida em que há uma decisão do alto, né, de alto para baixo, né, de cima para baixo, para evitar esse impacto especulativo.
E como fica o Brasil dentro deste cenário?
Na economia brasileira, a justificativa para manter os juros altos é a falta de definições no campo político, na área fiscal, sobretudo. Nós teremos mais corte de gastos, teremos aumentos de impostos, haverá atração de capital para investimento direto e não para especulação. Essas questões continuam em aberto. Há uma dificuldade nesse momento que é sobretudo de ordem política, mas a expectativa de alguns analistas, e eu me incluo nesse grupo, é de que tão logo haja uma estabilidade política, o Banco Central ou adote medidas como a da Islândia para segurar esse capital especulativo ou inicie uma redução mais intensa e acelerada da taxa de juros para que a gente possa retomar o crescimento. Com isso, aumenta a arrecadação e reduz o desequilíbrio fiscal. Na semana que vem eu quero voltar a falar de tecnologia. As mudanças que estão acontecendo no mundo hoje inspiram um evento que vem para a USP em novembro, que é a Global Media and Information Literacy Week, ou seja, a alfabetização para mídias e informação. No momento em que se discute muito qual é o papel da mídia numa democracia, especialmente no Brasil, esse evento mundial, a primeira Assembleia Geral da Unesco sobre alfabetização para mídia e informação, primeira vez que ocorre essa discussão, vai acontecer na Escola de Comunicações e Artes da USP. E eu vou querer falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Até lá!
Economia, por Gilson Schwartz.